Jornal da USP no ar. Medicina.
Olá, tudo bem? Eu sou Roxane Ré. A proposta desse podcast da Rádio USP é apresentar para você estudos, pesquisas, inovações na área da medicina e entrevistas exclusivas com especialistas da USP, que foram veiculadas no Jornal da USP no ar. Então vamos aos temas do episódio de hoje. Pesquisas buscam alternativas para a substituição da gordura trans na indústria de alimentos e mais. Banco de tecidos do Hospital das Clínicas faz doação de pele em ato humanitário. Nós vamos contar essa história para você.
Jornal da USP no ar. Medicina.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou em dezembro, não sei se você se lembra dessa notícia, uma resolução, e foi por unanimidade, viu? Uma resolução que determina a eliminação da gordura trans nos alimentos industrializados no Brasil. Então as empresas terão que reduzir a utilização até julho de 2021 e não poderão mais usá-la, a gordura trans, definitivamente a partir de 2023. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a eliminação global desse ingrediente pode evitar 500 mil mortes por ano. A gordura trans, ela eleva o colesterol ruim, reduz o colesterol bom, aumenta o risco de entupimento de veias, né? Infarto, AVC. A gordura trans, ela é formada através de um processo químico. A gente vai conversar com o especialista para explicar melhor para a gente. Óleos vegetais, né, líquido, por exemplo, óleo de soja, que são transformados em gordura sólida. É um processo químico com o uso do hidrogênio. Então, como é que a indústria está se preparando? Já tem alternativa, por exemplo, para a gordura trans na indústria de alimentos? Eu converso com o professor, doutor Jorge Mancini Filho. Ele é do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Tudo bem. Com relação à indústria e à gordura trans, a indústria realmente está preocupada e está tentando buscar formas para pegar, reduzir a gordura trans nos alimentos. Então, tem alguns processos que têm condições de pegar, reduzir essa o teor da gordura trans, porque há necessidade de ter uma, no caso, seria uma gordura sólida, né? Seria, no caso da gordura vegetal hidrogenada. Essa gordura vegetal hidrogenada, ela tem uma quantidade muito grande de ácidos graxos trans. E daí é chamada de gordura trans. Agora, existe a possibilidade também de ter uma gordura que tem a característica sólida e que é utilizada e é produzida através de óleo de palma, ou através de interesterificação, são processos em que tem condições de diminuir a quantidade de ácidos graxos trans. E o processo em si é realmente aquilo que você acabou de comentar, é a adição de hidrogênio em ácidos graxos que tem duplas ligações. Esses ácidos graxos passam a forma trans e, né, nessa passagem eles têm um ponto de fusão muito elevado. Significa o quê? Eles são sólidos à temperatura ambiente. E enquanto o óleo é líquido à temperatura ambiente. Com relação à indústria em si, ela tem algumas dificuldades, porque tem todo um processo que está já em andamento há algum tempo, tem que fazer uma adaptação. Mas ela está preocupada com isso, está fazendo essa adaptação, e vamos ver se aquilo que a Organização Mundial da Saúde pretende, que até 2023, tenha zero trans nos alimentos, isso vai ser realmente muito importante aqui para nós, justamente em função daquilo também que você comentou. Problemas que ocorrem, aumento de LDL, diminuição da HDL, que seria HDL, LDL, colesterol. Seria HDL, o colesterol bom, diminuição e aumento da LDL, que é um colesterol ruim. E causando problemas de ordem circulatória e pode levar, inclusive, à morte e outros problemas que são decorrentes de uma doença, que a doença circulatória. Tem trabalhos também que mostram que não somente os problemas de ordem circulatória, mas outros problemas podem ser acarretados em função da presença dos ácidos graxos trans. Então, o fígado pode ter problemas, os rins podem ter problemas, justamente em função da presença desses ácidos graxos que estão nos alimentos industrializados e que levam a sérias consequências.
Há uma dúvida, a gordura, essa gordura sólida, né, hidrogenada,
sim,
eles utilizam na indústria de alimentos para conservação, ela serve para o quê?
O principal objetivo é que ela é sólida à temperatura ambiente.
É.
Então, com isso, você tem condições de produzir um alimento que tenha uma característica de estabilidade, porque ela é sólida, não é líquida, né? E com isso daí você vai ter a utilização dessa gordura. No caso da gordura trans, que seria a gordura vegetal hidrogenada, você tem a possibilidade de utilizar na produção de sorvete, a produção da margarina. A margarina é realmente uma fonte e tem aí a gordura vegetal hidrogenada, mas o pessoal está reduzindo, a indústria está reduzindo justamente com essa... O objetivo de ter zero trans nos alimentos.
Agora, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, só pode nos esclarecer sobre isso. Quer dizer,
pois não.
As universidades, os centros de pesquisa, os grupos de estudo, a academia vem desenvolvendo técnicas. Vocês mesmos estudam muito isso. É possível fazer essa ponte com a indústria, que ela também tem interesse em fazer essa mudança. E,
lógico,
do lado de vocês, a produção da tecnologia, do substituto, né? Uhum. O senhor já deu aí dois exemplos. Óleo de palma, por exemplo. Ou um processo químico diferente. Bom, o que, que as universidades têm oferecido para a indústria ou a indústria vem buscar na universidade?
Olha, de um modo geral, a indústria não vem diretamente buscar na universidade, mas através de associações, como a Associação Brasileira de Alimentos, a BIA, né? Tem aí um canal visando justamente ter esse contato com o setor produtivo. Então, a universidade entrando em contato com o setor produtivo, justamente com o objetivo de ter o objetivo maior é a diminuição da gordura trans ou a eliminação da gordura trans. Então, esse contato existe e tem trazido aí alguns pontos positivos. E um ponto que eu acho que é fundamental é quando você diz da Anvisa. A Anvisa tem feito um trabalho excelente justamente com o objetivo de ter um monitoramento dessa transformação, dessa redução da gordura trans, sem causar danos ao setor produtivo, que seria causar dificuldades na indústria poder se adaptar. Então, por isso que foi dado um prazo, e esse prazo tem esse objetivo, de reduzir a gordura trans nos alimentos industrializados.
Agora, professor, o senhor citou no início, por exemplo, o óleo de palma seria uma alternativa a outras saídas tecnológicas, substitutos, já que estão sendo estudadas?
É assim, esse processo de transesterificação é você tem uma gordura sólida e um óleo. Você tem condições de tirar os ácidos graxos da gordura sólida, passar para o óleo. E com isso daí, você muda o tempo de fusão, a temperatura de fusão. Eles se tornam sólidos, você tem condições de utilizar da mesma forma que está sendo utilizada hoje. Então, a produção de pastéis, biscoitos, bolos e etc. E utilizam uma gordura que dê uma certa estabilidade. No caso da gordura trans, ela é mais estável, porque a oxidação, nesse caso, é muito reduzida, porque ele está sob a forma sólida. E você não vai ter condições de desencadear esse processo de oxidação e, com isso, você tem condições de manter a característica dos alimentos. Porque o problema do processamento, né, no caso da gordura trans, eles têm na sua composição esses ácidos graxos que são prejudiciais ao organismo.
Professor, além da substituição, então, do óleo, por exemplo, o processo também químico pode ser outro que seja a utilização do hidrogênio, por exemplo? O senhor falou da esterificação, essa é uma alternativa?
Interesterificação.
Interesterificação.
É você tirar um ácido graxo, no caso de um óleo, e passar para a gordura, e tirar da gordura, passar para o óleo. Com isso, você tem condições de modificar o ponto de fusão. O ponto de fusão é justamente a forma sólida ou forma líquida. Forma líquida, e no caso do óleo, o tempo de fusão é mais baixo. Forma sólida, o ponto de fusão é o ponto de fusão mais alto.
Ou seja, o que o senhor diz para a gente, para resumir, para concluir o nosso papo aqui, é que já há tecnologia, há caminho e essa substituição será feita. Então, tem um prazo para isso e é importante que as pessoas, enquanto esse processo está acontecendo, professor, continua sendo muito importante olhar rótulo, entender, tem gordura trans, não tem gordura trans. Acho que esse pode ser o nosso recado final.
Sem dúvida. No caso, a Anvisa determinou a rotulagem e a obrigatoriedade de ter a quantidade de ácidos graxos trans ou da gordura trans nos alimentos. Então, se a pessoa for comprar um alimento, eu acho que é muito importante ver na rotulagem, porque todo alimento industrializado é obrigado a apresentar a quantidade de ácidos graxos trans. E é fundamental, a pessoa vai, olha, porque muitas vezes, se ela consome diversos tipos de alimentos que têm gordura trans na sua composição, vai chegar a um ponto que vai ter problemas de ordem circulatória e outros problemas advindo do consumo da gordura trans.
Perfeito, vamos continuar atentos aos rótulos enquanto essa transformação que já está acontecendo e foi determinada, tem prazo dado pela Anvisa, quer dizer, banir totalmente gordura trans dos alimentos industrializados, quer dizer, outro tipo de gordura, outro tipo de óleo, sob outro processo químico, né, será feito para que se possa manter o alimento industrializado, mas também, né, não prejudique a saúde de quem está consumindo. Essa é a grande questão, esse é o grande, né, impasse na indústria alimentícia hoje. Entendo. Professor Jorge Mancini Filho, do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, contribuindo aqui para o assunto. Muito obrigada, viu, professor?
Obrigado a vocês por me dar essa oportunidade e eu acho que essa divulgação é muito importante para a população para poder se prevenir frente a um tipo de alimentação, porque a alimentação hoje, ela vai influenciar de uma forma fundamental as condições de vida, as condições de saúde dos indivíduos.
Muito obrigada,
professor.
E o que
professor. Eu acho também importante, só para terminar,
por favor.
Que a cidade de Nova York foi a primeira a tomar atitudes quanto à eliminação da gordura trans dos alimentos e tem obtido êxito. Isso eu acho que já é um modelo, já tem uma estrutura e tem outros setores também que estão trabalhando nesse sentido.
Um excelente exemplo que deve ser seguido. Obrigada, até de uma próxima oportunidade.
Tá, muito obrigado.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Em ação humanitária, o Banco de Tecidos da Divisão de Cirurgia Plástica e Queimaduras do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP doou 10 mil centímetros quadrados de pele halógena. A gente vai entender o que é. Oriunda de doadores de órgãos, essa doação foi feita para o Ministério da Saúde do Peru para ajudar no tratamento das vítimas de explosão de um caminhão-tanque que transportava gás. Aconteceu em 24 de janeiro, no sul de Lima. O acidente deixou 48 pessoas com queimaduras graves e muito graves. Eu vou conversar sobre o assunto com o doutor André Pajaro. Ele é responsável pelo Banco de Tecidos do Hospital das Clínicas. Bom dia, doutor André. Bem-vindo ao jornal.
Bom dia. Muito obrigado.
Eu é que agradeço muitíssimo a sua atenção para a gente contar essa história, que tem um pouco de tudo, não é? Tem o avanço da ciência, tem uma ação humanitária, com a capacidade de, além de atender as pessoas que aqui são atendidas com queimaduras graves, poder também contribuir com estas vítimas lá no sul de Lima, no Peru. Como é que foi possível isso? Conta um pouco para a gente essa história, doutor André.
Na verdade, eu acho que é um momento de retribuição, né? O Brasil teve um problema também muito grave na época da Boate Kiss, você deve se lembrar.
Sim.
E na época a gente recebeu auxílio de diversos países, do Uruguai, da Argentina, recebendo pele, recebendo membrana amniótica. E nesse momento de uma tragédia no Peru, chegou a nossa hora de devolver, né? Essa caridade e ajudar os nossos irmãos peruanos nessa situação de gravidade. Na verdade, a gente teve conhecimento do acidente no Peru, né? Houve uma grande rede de médicos que trabalhavam na área e que conheciam médicos brasileiros e sul-americanos em geral que tratavam pacientes queimados. E surgiu essa demanda para o país, para todos os países da América do Sul, de que pudessem ajudar, de que pudessem fornecer pele para tratar esses pacientes. E o nosso Ministério da Saúde coordenou essas ações, né, pela ação do Sistema Nacional de Transplantes, e a gente pôde doar 10 mil centímetros quadrados, junto com o Banco de Porto Alegre, que também doou 10 mil centímetros quadrados para atender esses pacientes.
Eu fico muito curiosa de saber como é que é o transporte desse material para chegar em condições, né? Isso é rápido, como é que isso é feito? Explica um pouco para a gente como é, porque aí a gente tem uma noção também de como funciona essa importante ação de doação de órgãos.
Na verdade, foi uma grande ação, né? Muitos esforços para que isso acontecesse. Então, a gente se mobilizou, o Sistema Nacional entrou em contato com os bancos, a gente viu quem tinha condições de doar, porque também a gente não poderia doar tudo e deixar o mercado brasileiro sem pele, né? Claro. Se a gente tiver algum problema, a gente tem que atender também os nossos pacientes. Então, a gente foi, inclusive, num sábado, e a gente montou as caixas. Quando você transporta esse tecido, você precisa garantir uma série de coisas. Então, você precisa garantir que esse tecido vai chegar íntegro, que esse tecido vai chegar com a temperatura adequada, né? É uma temperatura como se fosse de geladeira. Você tem que calcular mais ou menos o tempo dessa viagem para ver se a sua caixa consegue manter essa temperatura. E a gente fez todo esse processo ao longo de um sábado, né? A gente deixou essa caixa no aeroporto lá para umas 11 horas da noite. E o Ministério tem uma parceria com as companhias aéreas que fazem esse serviço de transporte desse material e foi até o Peru. E aí chegou ao Peru, a gente teve até fotos das caixas chegando lá e foi transportado até o hospital. Uhum. Então foi uma grande ação entre os países mesmo, exigindo a coordenação de muitas equipes. Equipes dos bancos de tecido, equipes das companhias aéreas, equipes do Ministério da Saúde brasileiro e peruano. Enfim, uma grande ação que no final deu certo.
Por lá foram 48 pessoas com queimaduras graves e muito graves e que receberam, sim, então, esse material o mais rápido quanto foi possível, como o senhor está explicando, isso, diante dessa logística. Aí, isso, doutor André, como funciona, quer dizer, o que representa, e eu acho que aí é um ponto importantíssimo, o que representa para essas pessoas que precisam de um tratamento, que é muito sério, a doação, né, da pele, quer dizer, o que isso representa para o tratamento e para recuperar, para a capacidade de recuperação?
Então, nesse tipo de situação em que você tem casos muito graves de doença, uma queimadura muito grave, muito extensa e que são profundas, o tratamento ideal, ele consiste na retirada daquela, a gente chama de escara, né, que se forma com a queimadura, principalmente na queimadura do terceiro grau, que é um tecido necrosado, um tecido morto. Então, a garantia a retirada desse material é que propicia maiores chances de cura desses pacientes. Entretanto, pacientes que têm queimaduras muito graves e muito extensas, né, que acometem grande parte da superfície corpórea queimada, elas não têm áreas doadoras de enxerto próprio, né? Que é aquele enxerto que você retira da própria pessoa e cobre uma outra área queimada. Nesse tipo de situação é que a pele aloja, né, a pele de cadáver, ela funciona, porque ela permite que você tenha um substituto para utilizar até que você possa cobrir esse doente em definitivo, né? Então, ela funciona como o que a gente chama de um curativo biológico. Ela vai permitir aí que você ganhe uns 20 dias, 15, 20 dias, para que as áreas doadoras se restaurem e elas possam ser reutilizadas e a gente consiga fazer a cobertura definitiva desse paciente, ou seja, o tratamento de todas as feridas.
Por quanto tempo essa pele, esse curativo biológico, fica sobre esse corpo, não é, queimado?
Isso é bastante variável. Numa pessoa sadia, a gente fala uma semana, 10 dias. Entretanto, se a gente pensar num indivíduo que está muito queimado, ele é um paciente que a gente chama de imunodeprimido, né? O que é esse imunodeprimido? É um paciente que não tem uma resposta tão grande às infecções.
Sistema imunológico comprometido, né, doutor?
Exatamente, exatamente. Então, ele não inicia um processo de rejeição tão rapidamente. E aí, essa pele dura mais. Então, às vezes, a gente consegue manter isso por 2 semanas, em alguns casos, até 3 semanas. E esse prazo é suficiente para que uma área doadora que você utilizou uma vez possa ser reutilizada e você possa, então, fazer os enxertos de pele para cobertura do paciente queimado.
Pós essa etapa que é bastante sensível, qual é a próxima etapa para o tratamento?
O tratamento de um paciente desse é muito complicado.
É muito demorado, né?
Muito. Nós temos pacientes aqui na unidade queimados que às vezes chegam a ficar meses internados. Já tivemos pacientes que chegaram a ficar anos. Porque a queimada, o grande queimado, ele é um paciente que, além dos problemas da ferida, né, da queimadura, ele desenvolve problemas, outros problemas crônicos. Então ele tem uma chance maior de infecção, ele acaba se desnutrindo. Então isso demora um pouco. Então, em geral, o que a gente tenta é tratar, né, as feridas, cobrir o mais rapidamente possível, seja com pele halógena ou pele do próprio paciente, autógena, que é melhor ainda, e depois a gente vai tratando as outras complicações, né, as infecções, a desnutrição, até que esse paciente possa se recuperar. E depois disso, nós ainda temos que seguir esse paciente, que muitas vezes essas cicatrizes podem evoluir com o que a gente chama de contratura, né, e podem gerar sequelas. Então, a gente segue esses pacientes queimados por muitos anos.
Olha, tudo isso eu quis que ele contasse mesmo em detalhes para o nosso ouvinte ter a dimensão da importância de um tratamento para uma, né, uma doença grave, um corpo inteiro queimado, quanto tempo de recuperação, o trabalho que é feito aqui no Hospital das Clínicas e que também possibilitou a ajuda, o auxílio, o esforço, né, de outros países no tratamento dessas pessoas que sofreram graves queimaduras no Peru. Uma retribuição, como explicou o doutor André, para a ajuda que o Brasil recebeu na época da tragédia da Boate Kiss. E eu gostaria da gente concluir essa entrevista, doutor André, da gente fazer um apelo, né, à importância da doação, das doações de órgãos. A gente tem um Banco Nacional de Doação, por lista, que funciona, mas a demanda é sempre grande, não é?
É, sem dúvida, a demanda por doadores de pele é sempre importante. Em geral, as pessoas têm muito medo de doar pele. Uhum. Em geral, as pessoas recusam a se doar pele. Às vezes, elas doam até com mais facilidade outros órgãos, como fígado, rim. Enfim, elas têm medo de ser estigmatizadas, de que quando vai enterrar o seu ente querido tem alguma marca, alguma coisa. Mas eu queria deixar claro que isso não acontece. A pele só é retirada em áreas que ficam escondidas. A gente tira uma camada muito fininha da pele. Então, acho que a gente tem que estimular as pessoas mesmo a doar a pele, né? A importância dessa doação é muito grande e salva muitas vidas.
Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, pela qualidade do atendimento que vocês prestam aqui no Brasil e que possibilita também o auxílio a outros países. Eu conversei com o doutor André Pagiaro, que é responsável pelo Banco de Tecidos do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Na verdade, é do Banco de Tecidos e Divisão da Cirurgia Plástica e Queimaduras do Instituto Central do HC. Muito obrigada, doutor André. Até de uma próxima oportunidade.
Obrigado.
E chegamos ao final do episódio de hoje. Essas e outras entrevistas você acompanha de segunda a sexta, das 7h30 às 9h30 da manhã. Pela internet, em jornal.usp.br/rádio. Pela Rádio USP São Paulo, 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. E se quiser baixar nosso podcast, é só acessar o portal ou utilizar seu agregador preferido. Tchau, tchau e até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.